prédio. Nunca teve amigo.
Caralhinhos voadores.
Vamos dançar tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo estão Rafael Chino.
Hoje estou polêmico.
Raquel Faiso.
Hello!
E Marta Ponto.
Ouvintes.
E no programa de hoje nós vamos falar sobre Thor, Amor e Trovão, o quarto filme do Deus do Trovão e o segundo sob o comando do Taika Waititi aí, que dessa vez eu preciso admitir que se passou em alguns momentos ali, né? Tem umas piadocas que rolaram ali que me tiraram completamente do filme. Eu fiquei meio, pô, peraí, cara, calma.
Calma, cara. Torcedores, calma.
O Thor, eu achei ele completamente idiota demais, assim, tá ligado? Tipo, eu achei que no Thor Ragnarok funcionou, porque ele não tava muito idiota, mas dessa vez eu achei ele meio idiota demais, assim.
Caralho, tu falar que ele não tava muito idiota no Ragnarok é loucura.
Ele tava, mas não tava tanto. Ele tá meio burro nesse filme, tá ligado? No Amor e Trovão, ele tá meio burro. No Ragnarok ele tava besta porque era uma comédia e essa pegada cômica funciona com o personagem por causa dos absurdos dele ser um viking espacial e tal. Eles falam isso pra caralho nesse filme, inclusive. Mas, sei lá, achei idiota demais.
Eu achei que ele não tem um timing bom pra comédia, sabe? Tipo, eu acho que ele não é um ator de comédia. Toda hora que ele tentou engrenar ali uma piada, alguma coisa, não me pegava. Porra, isso foi muito ruim. Eu achei que toda a química dele com a Natalie Portman até o final não rolou. Pô, esse filme foi... Eu dormi, né, no meio. Depois eu acordei e voltei lá onde eu tinha parado e continuei.
Eu achei a mesma personalidade do outro lá. Esqueci o nome do filme agora, desculpa. Ragnarok. Eu achei mesmas vibes. Não achei ruim o filme. Achei divertido.
Ruim eu não achei também, não.
Ele tinha que fazer... Eu fiquei muito puta que a gente morreu, que eu não gosto de morte, entendeu?
Porra, eu sou o contrário do João nesse ponto, né? Porque eu achei esse, minha opinião polêmica é que pra mim esse é o melhor Thor já feito.
Que isso?
Fácil.
Rafael, o que você tomou?
Mas eu acho que isso, pra mim, isso diz mais sobre os outros Thor do que sobre esse filme. Porque eu não gosto do Ragnarok. Pra mim, o Ragnarok, o Tom Paspalho... E o tom sério não foi bem medido. Eu achei que nesse filme, apesar do Thor ser bobão, eu achei ele mais coerente, tá ligado? Entre, tipo, o momento que é sério e o momento que é paspalhão. No Thor Ragnarok eu senti uma quebra, tipo, caralho, tá acontecendo o Ragnarok. Só que não, esse eu senti mais uma aventura mais compromissada, mais uma aventura, tá ligado? Claro que completamente ilusão minha no Ragnarok, achar que o Ragnarok seria algo mais épico, mas eu ainda tenho essa crítica ao Ragnarok, sacou? Eu achei que esse filme, o Ragnarok precisava ser um filme mais épico na parte que era pra ser e não foi, e esse não, é uma aventurinha, tá ligado? Então show ele ser bobão, apesar do Taika Waititi botar aquela parada do câncer que ficou bem... Porra, achei... Podia ser menos, sabe?
Não sei não, me explica, eu não entendi.
Eu achei que ficou um filme com muita coisa, sacou?
Ah, sim.
Tipo, a sensação que eu tenho desse filme é que ele tem algum tipo de problema de montagem. Porque eu vi que ele tem 4 horas de material. De material, assim, do que eu entendi de material aproveitável.
Caralho.
Porque é normal o filme ter muito mais filmagem do que coisa, mas eu senti assim, cara, muitas partes do filme ficaram soltas, ficaram perdidas. Tipo, eu não me comovi, tá ligado? Em parte que eu sei que eu tinha que me comover.
Eu me comovi.
Eu me comovi também, seu coração é de pedra.
Porra!
Eu me comovi, mas acho que eu me comovi nos momentos errados. Depois eu falo
isso. É.
Se comovendo. Porra. Com Deus morrendo, né? O que eu fico puta, assim, eu não sei se no quadrinho é assim, né? Mas o que me pegou muito foi, tipo... A Natalie Portman ganhar o poder do Thor e virar uma Thor. Isso me incomodou bastante, assim, porque eu acho que eles tiveram várias oportunidades incríveis de colocar as mulheres em destaque. E eu acho que esse destaque ser derivado do poder daquele cara, igual acontece em She-Hulk, sabe? Isso me incomodou muito. O poder dela ser derivado do poder daquele cara. Ela tá ali pra desenvolver o personagem masculino, né? Isso eu já vi muitas vezes, cara. Me dói muito, assim. Ela morreu pra ele ser um cara melhor, sabe?
É, então, duas paradas. Uma parada que o Chino falou aí da montagem. Eu até agora, pra mim, ficou meio perdido a parada deles precisarem do raio do Zeus, tá ligado? Tipo, não entendi muito bem, tá ligado? Tipo, eles queriam ir lá pra montar um exército e tal, de deuses. Aí não conseguiram, e aí tipo, ah não, mas aí só o raio do Zeus resolve, porque ele é o deus dos deuses, blá blá blá. Eu achei que do nada a parada ganhou uma importância, assim, que não foi muito bem explicada. Aí, dá pra encaixar, né? Dá pra gente forçar, tipo, ah, porra, o raio de Zeus é muito forte, muito poderoso e tal. Beleza, mas não ficou muito legal. Não era esse o objetivo, tá ligado? Tipo, ah, pra matar ele a gente vai precisar do raio de Zeus. Mas não é isso que é colocado. Eles vão lá pra aquela cidade dos deuses pra tentar montar um exército, sacou? Sei lá, muda completamente o rolê ali no meio do caminho.
Falham miseravelmente.
E o raio dos deuses nem serve pra porra nenhuma, né?
Nem serve pra porra nenhuma, exato.
Então, uma coisa que todo mundo tá reclamando, inclusive, é do Thor ceder o poder dele, né? Pô, olha só, olha como é que é a construção desse arco, que pra mim é o mais cagado de todos. Eles precisam reunir um exército pra derrotar o caçador de deuses. E aí... Porra, ele fala, ah, cara, tem um lugar maneiro e tal, que tem um monte de deus poderoso pra caralho, vamos chegar lá e vamos montar os malucos fodão aqui, tá ligado? Vamos só pegar os mais bravos. E aí, eles mal chegam na parada e já tá a Tessa Thompson e a Tora falando, porra, vamos roubar ali, vamos roubar. Eu falei, pô, mas peraí, mané, caralho, ele nem falou, tá ligado? Deixa o maluco falar, deixa o maluco, porra, tentar alguma parada, tá ligado? Ela já tô assim, não, vou roubar o raio, porra. Não sei roubar esse raio aí. Aí eu, porra, tá beleza e tal, acontece aquilo tudo, eles roubam um raio e eles perdem o Korg, que, porra, eu gosto do Korg, eu achei ele um personagem maneiro, tem suas tiradinhas maneiras. Eu tava até revendo uma parte do Ragnarok que ele faz uma piadoca maneira. E aí, porra, eles perdem o Korg, eles conseguem a porra do raio do Deus e a Tessa Thompson fala, ah, caralho, a gente tá na mesma, porra. Ah, caralho, vocês roubaram o raio agora, tá? Vocês são mais poderosos. E aí quem pega o raio é a Tessa Thompson, que já tinha uma espada fodona, sacou? E aí depois é o Thor que usa, saca? Tipo, parece que a importância desse raio ficou solta, sacou?
Cara, teve um diálogo até com essa personagem, né, Valkyrie, que me deixou meio assim, que é quando ela vira e fala assim, eu iria, mas talvez eu morra e não ajude muito. Eu não vou.
Pois é. Sendo que antes, mais cedo, tem um diálogo dela com a Jane, que ela explica pra Jane, ah, cara, agora você é um viking espacial, você é um deus nórdico, uma deusa nórdica, então você tem que morrer em batalha pra ir pra Valhalla. A Valkyrie meio que tá... Ela comprou... todos eles, né, têm essa ideia de morrer em batalha pra ir pra Valhalla. É o prêmio o final deles e é o que eles mais cobiçam, tá ligado? Então ela ali, sabendo que ela poderia morrer na batalha, não querer ir por causa disso, não faz muito sentido, sacou? Tipo...
Ficou meio solto.
É, pois é. É, ficou, não sei, cara. Várias paradas eu achei caídas. Aquele cumprimento do Thor com o Senhor das Estrelas lá na hora que eles estão se despedindo, aquilo ali me deixou mais com vergonha do que eu achei engraçado.
Cara, eu acho que não deu uma risadola nesse filme, eu tenho que assumir isso.
Eu minto porque eu adorei os bodes, cara. Eu adoro esse meme dos bodes gritando no meio da música, então toda vez que eles davam um bichinho, eu achei foda os bodes ali no...
Olha, os bodes são maravilhosos, eu também amei os bodes. Inclusive, eles porravam, né? Pra mim, os bodes resolviam tudo, cara. Porque eles eram enormes e eles porravam. Eu não sei por que eles ficaram todo o tempo sem porrar ninguém. Só foram porrar lá no final. Eu, cara, esses bodes porravam.
Eles podiam fazer isso, cara?
É, eu, porra. Vambora, bode. Eles também tentaram muito criar cenas épicas. Isso me mata. Porque não pegou. Naquela parte em que tava tudo em preto e branco, aí ele e a Natalie Portman dão um dedinho assim... Sabe, aí dá um zoom neles dando dedinho, tudo em câmera lenta. Porra, sério mesmo que vocês estão tentando me tirar de otária? Isso daí vai ser épico.
Ai, cara, eu acho que eu não espero nada dos filmes do Thor. Eu acho que todos os filmes do universo da Marvel, o mais bobo que tem são as paradas do Thor. Eu acho tranquilo tudo que acontece, porque eu já espero que aconteça um monte de merda, entendeu? Que seja bobo.
É, então, eu esperava ser bobo, eu esperava ser um filme engraçado, até mesmo porque o... Antes do filme ser lançado, o Taika Waititi falou que ia ser uma comédia romântica e realmente foi uma comédia romântica, né? Tem ali toda a estrutura daquelas comédias românticas dos anos 90 e início dos anos 2000 ali. O casal que se separa e se reencontram anos depois com novos namorados, né? No caso, os novos namorados são os Martelo lá. Eu adorei o Rompe Tormenta com o ciúme dando faniquito por causa do... do Mjolnir ali. Eu achei foda também essa parada.
Isso foi maravilhoso.
Mas é aquilo que eu falei no começo. Eu achei que pesou a mão na comédia, assim, em alguns momentos. O Zeus descendo a escada segurando a sainha, eu achei legal, mas eu achei que se passou também, sabe?
Cara, eu achei o Zeus incrível. Eu acho que esse ator tá melhor nessa performance do que em Gladiador. Inclusive, ele merece um Oscar. Eu discordo totalmente da Isabela Boiscov, que falou que ele não tinha timing pra comédia, falou que ele não tava divertido no filme. Divertidíssimo, ele merece o Oscar, cara. Eu daria o Oscar pra esse cara. Maravilhoso, o cachinho dele. Muito. Ah, gente, eu amei. Amei, amei, amei.
A única coisa, assim, que me dá um. Me deixa meio assim, meio assim com Tom, mas eu entendo, tá ligado? Que esse, tipo assim, eu quero mostrar alguém bobo. E eu mostro alguém gordinho. E eu quero mostrar quem é um deus, eu mostro, tipo, que o Chris Hemsworth, até nu, é um cara que todo mundo quer ver, tá ligado?
Principalmente nu, no caso ali, né?
É, assim. Pô, a parada que passa pra mim, pô, eu gostei da vibe Zeus, tá ligado? Tipo, porque Zeus é isso, meu irmão. Zeus é um cara que transa, faz um filho muito louco, e é isso, meu irmão. Ele, porra.
Eu consigo total ver esse Zeus se disfarçando de cisne só pra transar com uma mulher no lago, tá ligado? Tipo, total.
Ah, tu, porra. Zeus ia se transformar em convite de orgia pra comer alguém, mano. Esse é Zeus, já. Eu sempre cito essa porra. Zeus se fez de chuva. Pô, o maluco foi lá e falou, Zeus, tu não vai... Caralho, velho. Para de querer comer minha mulher. Para de querer me talaricar. O maluco foi lá, trancou a porra da mulher, protegeu com porra concreto, com sei lá. O que Deus fez? Zeus? Estranho em chuva. O maluco penetrou numa chuva dourada.
Golden Shower.
Escorreu. É o Golden Shower pra comer alguém, caralho. O bicho se faz de touro, faz de chuva. Porra, ele se faz de tudo só pra comer alguém, mano. O maluco, caralho. Um dia ele vai ter uma lenda que vai ser um pentelho. É absurdo. Porra, Zeus é isso. Então eu gostei, tá ligado? Que até essa visão, assim, que a galera acha que Zeus é aquele cara do God of War, né?
Uhum.
Ai, porra, vai estar lá o Kratos, Jules, ele vai lá dar uma raiada no cara. Não, Zeus é uma mistura de fanfarrão, bom vivant e muito escroto, velho. Muito, muito, muito escroto. Porra, melhor representação de Zeus que eu já vi na minha vida aquela ali.
Daríamos o Oscar para aquele homem. É isso.
Russell Crowe, perfeito.
É, essa parada das mulheres aí que a Raquel falou, dessa parada de ter o poder derivado de outro cara e que ela morre no final pro Thor se tornar uma pessoa melhor. Eu acho que o filme poderia ser mais ela e o Thor ser mais coadjuvante na parada. Eu achei ela muito mais maneira ali, o rolê todo. Eu achei que ela podia ter um rolê maior ali, porra. O final, a hora que o Gore chama ela de Lady Thor e ela fica puta pra caralho lá. Primeiro nome é Poderosa Thor, que é uma alfinetada nos nerdola, que fica aí chorando no Twitter. Aquela, mano, primeiro que o nome é Poderosa Thor. Se você não conseguir falar Poderosa Thor, eu aceito Doutora Jane Foster. Terceiro, engole meu martelo, que é o que ela tava procurando o filme inteiro, um mordãozinho pra ela, tá ligado? Porra, eu achei do caralho. Mas eu achei que ela podia ter tido mais um tempinho ali, até maior do que o Thor mesmo ali. Eu acho que se alguém tinha que morrer nesse filme, era o Thor e a Jane continuar.
Pô, ia ser muito mais maneiro.
Mas uma outra parada que pega é tipo...
A Valquíria como rainha.
Que é rei, eles chamam ela de rei Valquíria, né? Tipo, deu essa crise lá em Nova Asgard, porque as crianças foram sequestradas e tal... E ela meio. E eles, o filme mostra ela meio que falhando como conseguir controlar a galera ali que tava desesperada. Precisa vir o Thor.
Porra.
O Thor é o grande herói dos Asgardianos. Beleza. Mas, pô, quem segurou a onda nos 5 anos do Blip, quando o Thor tava lá depressivo, enchendo a cara e jogando videogame, foi a Valkyria, na época do Blip, tá ligado?
Uhum.
Que a gente vê lá no Ultimato. Então, pô, nesse filme, eles meio que ficam tirando o poder dela como rei para o Thor poder brilhar em seus grandes discursos inspiracionais ali. Eu fiquei meio bolado com essa parada aí também.
Inclusive, seria um bom gancho para ela não, tipo, não querer morrer, né? Tipo, apesar de ir pro Valhalla e a parada, ela fala, pô, velho, eu não posso morrer porque eu tenho que cuidar da galera aqui, tá ligado?
Exato, exatamente. Assim, é até entendível, porque ela fala algumas vezes que, pô, eu queria mesmo era estar viajando por aí, embolando na porrada com a galera, mas meio que me pegaram aqui pra ser rei, o Thor me nomeou rei oficial aqui no final de Ultimato, e, pô, não tem jeito, eu vou ter que ficar por aqui, eu tenho essa obrigação em proteger o meu povo, o pouco que sobrou do meu povo, né, depois do Ragnarok. E, mas sei lá, achei que o Thor toda hora ficava tirando um poder dela ali, sabe? Pro Thor poder ser o Thor.
Falando essa parte aí dela falar que não queria ir porque ia morrer, eu achei super coerente, né? Porque ela tinha acabado de sair do hospital e tava se recuperando ainda. Morrer em batalha não é suicídio, né?
É porque até isso é mostrado no filme. Pra eles, morrer em batalha pode ser suicídio, tipo... Sei lá, o que mostra, assim, tipo, na cultura viking, que não é bem suicídio, tá ligado?
Ah, tá.
É que pra eles é uma honra morrer em batalha.
Sim, eu tô ligado. Porque assim, eu acho que... O que eu entendi disso foi... Ela acabou de sair do hospital, tá convalescida, não vai pra batalha, porque ela vai ajudar menos do que poderia, só vai morrer mesmo, entendeu? Eu acho que por mais que seja uma honra, quando eu falo que é uma honra, mas não é suicídio, é que, sei lá, não, senão eles não iam querer ganhar nunca as lutas, né? Eles iam ficar lá pra morrer mesmo.
Ah, sim, sim.
Tem até uma cena maravilhosa da Lady Sif, né? Quando o Thor encontra ela, e ela fala, não, pode ir embora, eu vou ficar aqui, vou morrer, vou pra Valhalla. Aí ele, pô, tu meio que sobreviveu à batalha, né, cara?
Não vai rolar, não.
O teu braço deve estar em Valhalla, mas, pô, tu sobreviveu. Não vai rolar, não, cara.
Eu gostei muito do narrador chamando a Jane Foster de Jane Fonda. Eu adoro a Jane Fonda. Eu achei, assim, cerejinha do bolo. Toda vez que ele falava Jane Fonda, me pegou muito, sabe?
Uma hora que chamou ela de Jodie Foster também.
Uhum.
Eu gostei até do comecinho, tá ligado?
Eu gostei, eu tava torcendo muito pra aquele cara lá da espadinha do mal. Isso aí, mata ele! Destroça esse cuzão!
Mais uma vez a Marvel faz um vilão que tá certo, né? Que é pra gente torcer pro vilão conseguir matar, que os deuses são cuzão do caralho.
Mas eu vou falar uma parada, mais uma polêmica nesse filme, que todo mundo amou o Christian Bale e eu achei... Porra... É um vilão dos filmes de herói, né? Tipo, achei bem fraquinho, velho. Eu gostei dele no começo. O caralho, maneira a motivação dele. Porra, Deus é um cuzão, vou passar o cerol nesse Deus aqui. Aí depois ele fica, tipo, meio coringa, tá ligado?
Sim.
Porra, o maluco perdeu a filha. E aí, porra, o que eles podiam ter feito, né? Pô, quando ele vê as crianças, ele meio que sente um treco-teco, né? Dá uma balançada. Não, ele não balança. Aí ele fica sacaneando as crianças, tá ligado? E aí, seus cuzão, kkkkk, vai chamar teu Thor, hein? Cambada de cuzão essas crianças aqui, odeio criança. Porra, aí depois o Thor fala meia dúzia de palavras bonito, maluco. Pô, caralho, é mesmo, hein?
Eu gostei da pegadinha dele que ele tava lá no escuro. Daqui a pouco ele falou, tô aqui, criançada.
Porra!
Ouvindo tudo.
Achei que tava tão maneiro, sacou? O personagem dele, tipo, de espírito vingativo, depois ele fica, tipo, meio bobocão, sacou?
Uhum. Outra coisa que me pegou muito é que Sweet Child of Mine nunca engrenava, né?
Nunca.
Até o final do filme. Cara, o cara precisou o quê? Dar poder pras crianças. Precisou ter uma filha pra música tocar inteira. E aí termina com Amor e Trovão. Eu, caraca, o rolê era todo as crianças, né? Por isso, Sweet Child of Mine.
Caralho, eu não tinha percebido isso, hein? Muito obrigado.
Porra, caralho. Porra, gente, tava na
caralho,
cara.
Caralho.
Toda hora eles saíam assim, tal, iam pra uma batalha e começava a introdução de Sweet Child of Mine. Agora vai. E eu tenho muito rolê com isso, porque os meninos da escola ficavam começando a introdução de várias músicas, tipo Fear of the Dark, e aí eu ficava, agora vai inteira. Aí eles paravam e começava de novo. Eu, porra, canta essa porra dessa música. Já começou, entendeu? E aí, assim, toda vez que vinha a introdução de Sweet Child of Mine, eu, pô, agora vai. Ia nada. Aí, quando ele terminou todo esse rolê com as crianças, aí foi. Aí subiu o letreiro, eu falei, era as crianças, né? Pode crer.
Caralho. A parte que me pegou pra caralho é a parte que o Thor passa o poder lá pra criançada. E a criançada vai pra porrada ao som de November Rain. Eu falei, porra, já vi várias vezes essa cena no YouTube. Então, me pega muito. Criança se juntando pra enfiar porrada nos bichão lá. A menininha com o coelhinho que solta raio pelo olho ali. Porra, achei muito foda.
Lindo.
A outra vestida de fada cortando o bicho no meio. Porra, acho foda crianças violentas.
É claro que não pras suas, né?
Não para as minhas, obviamente. Apenas em histórias de ficção.
Deus me livre.
Mas sabe o que eu senti no filme inteiro?
Raiva.
Assim, pô, pode ser porque eu não gosto de gangster, tá ligado? Pode ser isso. Me corrija. Mas eu senti que a trilha não encaixou, tá ligado?
Pô, eu senti isso o tempo todo.
É, eu acho que não encaixou mesmo, não.
Só encaixou quando tocou inteira.
Exato. É o que tu falou, né? Tipo, só encaixa. E a trilha só era inteira, não só sentiado, é tudo, tá ligado? Não encaixou pra mim.
Cara, eu acho que eles fizeram isso de propósito. É, só que, tipo assim, é, Capitão Fantástico...
Porra, sim.
Toca Sweet Child O' Mine e é...
Vai ficar bom.
É. É outro rolezão. Agora, nesse daí, você fica, porra... Fica
dica pra jogar da música. Capitão Fantástico ressignificou uma música tosca e chata dos anos 90.
Uhum.
Agora eu ouço Sweet Child O' Mine, eu gosto... Porque eu lembro daquele. Eu falei, cara, essa música, eu falei, é tão bonita, gente.
É, foi a primeira vez que o Gans me fez chorar na vida. Eu
tava
foi.
Vendo Thor, Amor e Trovão, lembrando de Capitão Fantástico, emocionado com o Capitão Fantástico. Isso foi acontecendo.
Pois, foi muito lindo, né?
Eu acho que o Taika Waititi ficou muito preso em reproduzir aquela que é uma cena foda do Thor Ragnarok, quando ele chega, tá tendo a luta final lá na ponte do arco-íris. E vem os bichão da Hela correndo, e ele dá um pulão e vem um raio no martelo dele e começa a tocar uma música do Led Zeppelin. Que é foda. Essa música, essa parte do filme foi destacada, assim, em todas as paradas de divulgação do Thor, assim. E aí ele dá um pulão com o martelo na direção dos bichos e começa a tocar uma música foda do Led Zeppelin, que agora eu esqueci o nome. E isso foi uma das cenas mais marcantes de Thor Ragnarok. E eu acho que ele tentou reproduzir isso em alguns momentos com as músicas do Guns, nesse No Amor e Trovão, e falhou miseravelmente, apesar de eu gostar muito dessa cena das crianças.
Eu acho que Guns não engrena maneiro, porque o Axl Rose agora é uma senhora idosa.
Eu acho também que a gente, aqui de Petrópolis, isso pode ser muito culpa da galera que fazia cover de Guns N' Roses aqui na cidade, que fez todo mundo ficar de saco cheio pra caralho de Guns N' Roses nessa porra. Tá
maldito garoto de cuecas.
Pô, tinha um... que ficava andando na rua fantasiada aí de Axl e Slash. Pô. Você é um petropolitano adulto de seus 30 e poucos anos e você não tem ranço de Guns N' Roses, é porque você não viveu a sua adolescência do jeito certo, mesmo. Cara.
Ou porque você é que fazia vergonha.
Ou era você que tinha uma banda cover. É. Porra.
Isso. Eu queria agora voltar, né? Já que a gente tá falando dessa cena final, eu senti que eu fiquei mais emocionado com a morte do Korg, que não é a morte, né? E com a cena final, do que com o Thor, com a Thor, tá ligado? Com a Jane, Jane Foster.
Jane Fonda.
Pô, eu senti, parecia, tá ligado, porra, os vídeos do Toguro dando lição de moral? Pô, eu senti essa vibe no Thor, tá ligado? Gratuito.
Caralho, pode escrever.
Porra, não tem uma dificuldade pra ele, tipo, porra, caralho. Não tem aquele momento. Eu senti que faltou uma pausa nesse momento dele, assim, tipo, porra, eu vou lá correndo impedir o maluco ou fica aqui os momentos finais com a minha amada, tá ligado? E não, ele só mandou o Toguro, não tem pausa dramática, eu só lanço, só leio o texto. Porra, eu, caralho, sim. Eu brochei muito nessa hora. Eu falei, porra, era pra ser uma cena foda. Caralho, estou aqui em frente à eternidade, ainda imaginei. Pô, ele vai, caralho, se eu correr pra eternidade, ainda posso salvar ela, sacou? Sei lá, sacou? Pô, se eu me impedir, cara, o maluco, eu posso salvar
isso
ela.
Isso foi uma doideira, né? Porque ninguém se importou com o câncer da Jane.
Não, mas é porque era a primeira pessoa a encontrar a eternidade que podia fazer o pedido. E aí, e nesse caso, foi o Gore mesmo. Não adiantava o Thor pedir, nem ninguém pedir nada.
Ah, tá.
Eu acho que o rolê que você tá sentindo falta é da química entre eles dois mesmo. Porque se eles tivessem... criado uma química foda, assim, ao longo do filme, aí a gente ia sentir mais a morte dela, ia sentir que ele sentiu mais a morte dela. Só que ele se beija, aparecia duas tábuas se beijando, eu falei, gente, dá pra beijar com mais energia, né, tal, vocês se amam, porra. O martelo do Thor tinha mais química do que ele com a mina, sim, entendeu? O martelo chegava assim, flutuando, aí o cara tá com ciúme, mano. E a mina, tipo, não engrenava aquele romance, ficou difícil.
É, porque parecia mesmo que eles, assim, eles eram ex e que eles tinham superado, sacou? Não parecia que eles ainda sentiam uma parada pelo outro e que eles ainda queriam ficar juntos e tal. Pra mim, a impressão que ficou pra mim é que, tipo, ah, eles tiveram um caso aí, tempo atrás. Depois já passou, apesar daquela cena do Thor saber os dias perfeitamente, a quantidade de dias que tem que eles não se veem no começo do, do filme, ali na hora que eles se encontram. Mas fiquei muito com a sensação de que, tipo, ah, eles seguiram em frente. Parecia que o Thor tava mais emocionado em rever o Mjolnir inteiro do que a própria Jane, na verdade.
Eu nem entendi muito a vibe, tipo... Ela falou que ela escreveu um bilhete falando que não queria mais ele, certo?
Uhum.
E aí depois ela lança um papo, tipo assim, ah não, só escreveu um bilhete, tá ligado? Tipo, caralho.
Você não tava lá.
É, tipo, eu não entendi o que, é que ela esperava dele, tá ligado?
Aí, pô, a mulher morre. Cara, vai tomar no cu. Tu perdeu o grande amor da sua vida pro câncer. Teu, pô, o Mjolnir ter feito isso pela Jane é uma grande prova do amor do Thor por ela, né? E aí a mulher morre e ele de repente corta pra ele... fazendo panquecas pra filha do moço. Caralho! Tá de boa? É assim, substitui, tá tranquilo. Só queria uma companhia. É isso que tu queria.
Exato. É isso que eu acho que passa o filme inteiro, sacou? Tipo, parece que as cenas que precisavam de importância e tempo de tela não tiveram. E ficou um monte de cena escrota, sacou? Parece que esse filme... Sei lá, parece que ele tinha que ser maior, sacou?
É, eu meio que senti falta de um diálogo entre o Gore e o Thor, onde o Thor conseguisse compreender o rolê do Gore, tá ligado? Uhum. Porque não parece que ele compreendeu qual era do Gore o tempo todo. Ele, pro Thor, o Gore... Porra, ficar Thor e Gore é muito tá ruim, estranho. Aí, pra mim, o que ficou, que a ideia do que o Thor tinha do Gore... era que ele era só um cara que tava querendo matar os deuses e foda-se, ele não sabia o porquê que ele tava fazendo isso, qual era, o que que tinha acontecido, ele só queria impedir que o cara matasse todos os deuses. E, porra, pra no final ele falar, pô, então pede tua filha de volta e tal, que não sei o quê, e aí o Gore vira pra ele e fala, pô, mas aí tu vai cuidar dela então pra mim, porque eu tô morrendo? Aí ele fala, pô, cuida, minha mina tá morrendo aqui mesmo, não tem mais nada pra fazer, porra, tá tranquilo. Depois, tipo, fica meio, tipo, caralho, cara, porra, calma aí.
Não, e tipo assim, na moral, tu tá de frente pra eternidade. O que que tu quer fazer? Trazer tua filha de volta? Pra quê, parceiro? O que que tem no mundo que tu tá achando maneiro pra trazer ela de volta? Tu vai morrer. Tu não vai ficar com ela, tu não vai ter nada pra fazer com ela. Pra quê? Sério mesmo.
Eu acho que, tipo, pensando de uma maneira outra, né, tipo, porra... Minha filha era do caralho, eu adorava ela, achava uma criança especial, e ela teve sua vida interrompida por uma situação de merda, sacou? Porque, meu Deus, porra, impediu que essa potência de criatura não sobrevivesse à sua vida. Pô, e tem a desculpa pra ele não pedir, pra obsessão dele ser vingança, e não ser a volta da filha dele, que, pô, ele tá doente, sacou? Tipo, ele não vai poder cuidar da filha, show.
Uhum.
Por isso... O elemento pra ele não pedir a volta, a obsessão dele não ser uma coisa legal, tá no filme. Então podia ter tido isso, sabe? Tipo, porra, o Thor fala assim, não, velho, pô, pode chamá-la assim de volta que eu cuido dela, tipo. Que até a galera falou, né, foi uma coisa meio que Odin fez, né? O Odin, ele criou o filho do inimigo, que é o Loki.
A gente viu a merda que deu, né? A gente viu.
Pô, os caras ficaram melhores amigos, Marta, que é isso.
Pô, o Thor tatuou o Loki nas costas, porra. Tá lá tatuado o Loki.
Caralho, é mesmo, velho. Isso foi legal. E aí, porra, é isso. Sacou? Tipo, caralho, tem tudo ali pro filme ser bom, sabe? Eu achei ele legal, mas eu achei que, tipo, porra, o timing das paradas, o corte, as construções estão, tipo, muito bobocas, velho. Não sei se é, tipo...
Bobocas, que bonitinho. Acho que você não gostou, mas é verdade, viu?
Não, é um jeito bonitinho de falar, meu. Achei boboca, sacou?
O que que a mulher do mercado falou esses dias que ela não podia xingar, coitada?
Caçamba!
Ela tava puta reclamando lá, caçamba. Aí a Marta... E sua boca maior que a do Deadpool foi sua mulher, tá ligado? Caralho, caçamba, cara.
Eu não falei isso, não. Eu falei, nossa, caçamba, que diferente, adorei, vou adotar. Vou passar pra gente que eu não falo um palavrão.
Porra, que diferente é muito, bicho.
É, tá me criticando aí, mas eu tenho carisma 20, Jô. Vai tomar no cu. Minha boca é enorme, tenho carisma grande. Mas eu mesmo queria ficar quieta muitas vezes depois que eu falo.
Ai, que horror.
Sério mesmo, Raquel. Eu tenho muito problema. Caralho, eu falo muito coisa que eu não deveria, cara. É foda.
Tamo junto.
Eu já tenho 37 anos, cara. Não vai passar.
Não, não passa, não.
É horroroso.
Ai, entrega pra Deus.
Eu entrego, né? Eu vou fazer o quê? Eu não tenho controle nenhum.
Eu vou trazer uma curiosidade de bastidores agora. Porque a Natalie Portman, ela é vegetariana. E quando tinha cena de beijo, o Chris Hemsworth não comia carne pra poder beijar a boquinha vegetariana da Natalie Portman sem ela sentir o gostinho, né, do animal morto na boca dele.
Importante.
Talvez o filme fosse diferente se ele não tivesse feito isso, porque aí ela ia se recusar a beijar ele ali na hora do barco e a história seria completamente diferente.
Justo.
E a outra parada é que esse filme foi uma grande desculpa para a família Hemsworth pagar as contas, porque todos os Hemsworth estão nesse filme.
Ah, estão.
O irmão mais velho do Thor tá nesse filme, ele aparece lá com o Matt Damon no começo lá no teatrinho de Nova Asgard. O irmão mais novo dele tá naquela cena do começo quando o Korg tá contando a história do Thor, que mostra ele bebê, depois mostra ele correndo criança, jovem.
Uhum.
O Thor jovem daquela cena é o irmão mais novo do Thor.
Olha.
E a filha do Gorr é a filha do Chris Hemsworth.
Ah, é? Olha. Pode crer.
Então, assim, eles conseguiram pagar as contas da família Hemsworth inteira, assim, né?
Porra, nepotismo.
Rolou solto.
Rolou solto. Pô, e o Taika Waititi, eu sempre acho que tem um Taika Waititi. Taika Waititi, ele é o Korg, né?
Ele é o Korg.
E porra, o Korg, ele tem, cara, ele é um elemento de cena foda pra caralho. Porque tu pode fazer ele ser um fale não mostre, né? Tipo, ele pode ter esses diálogos expositivos sem ficar escroto, igual tipo, pô, tem uma hora que a Tessa Thompson tá bebendo e ele... É, eu acho que você bebe pra esquecer.
Essa cena é muito boa.
Porque ele fala mó diálogo, conta a vida dela inteira, tá ligado?
Aham. Uhum. Você viu sua namorada morrer na sua frente e tal, e agora você bebe.
Isso, você se aventura em romances superficiais. Porra, você tem esse elemento de cena e você não usa essa porra, tá ligado? Caralho, todas essas barrigas podiam ser desfeitas, sacou?
Isso aí sou eu, bêbado, dando conselho pras pessoas, não me identifico.
Caralho, a Marta é o Korg, cara. Tem até uma cena no filme que quando o Korg morre, ele fala: não, eu não morri, eu tô bem. A única parte viva do. Ele fala a raça dele lá, é a boca, né?
Caralho, Marta, estão te tirando pra caralho hoje.
Veja só, cara, tomar no seu cu. Porra. Tem boca que não fala, meu irmão. Tem que aprender a falar. Quero que fala, entendeu?
Vai virar uma DR isso daqui.
Mas eu adorei o Korg. Falaram que ele tá sobrando no filme, não. Acho que ele tá maravilhoso.
É, eu também não acho que ele sobrou, não. Achei ele um ótimo personagem pra estar ali nesse papel mesmo que ele faz ali, de ser meio alívio cômico, numa parada cômica, mas ele é o cara que... E ele é meio que o coração da equipe ali, né? Ele meio que entende a galera também. Né?
Uhum.
É, o acho que até o Gaveta que fez essa crítica. Eu acho que eu gosto do Korg ali, porque, de fato, a Tessa Thompson, a Jane Foster e o Thor, quando estão em ação, eles estão mesmo criaram mesmo a vibe de humor dos três, né? Tipo, a gente briga, a gente gosta de... São três brigões, tá ligado? Então acho que faltou... Acho que eles podiam até trabalhar, sei lá, essa personalidade diferente da Jane Foster, sacou?
Ela ficou fanfarrona, né? Quando ela ganhou o poder, assim, né? Ficou bem com isso que tu falou, com a personalidade bem parecida com o Thor, assim.
É isso, pô. É maneiro, gostei, mas acho que enjoa, sacou?
Sim, sim. Uma parada que eu tô vendo aí, agora vem, vou soltar meu lado nerdola dos quadrinhos aqui. Uma parada que eu tô vendo que a Marvel tá querendo construir aí, além dos Jovens Vingadores, que é uma parada que, porra, é quase certeza, porque todos eles já apareceram aí, o neto do Isaiah Bradley lá é um Jovem Vingador, a filha do Homem-Formiga é um Jovem Vingador, os filhos da Wanda, do Jovem Vingador pra caralho nessa fase 4 da Marvel aí, aparecendo pra tudo que é lado. Mas tem nos quadrinhos uma parada que são os Vingadores do Futuro, uma parada assim, que são os filhos desses heróis, né? Eles são do futuro mesmo, assim. E eu tô achando aí, porque tinha uma ideia lá no Ultimato que o Homem de Ferro ia ver a filha dele adulta, quando ele morresse lá no final. Ia se encontrar com ela lá dentro da Joia da Alma, e ela ia estar mais velha, e eles iam trocar uma ideia. Então isso é meio que uma ideia que existe desde do Ultimato. Eu tô vendo que eles estão introduzindo alguns personagens aí jovens, que não fazem parte dos Jovens Vingadores, que eu acho que eles vão aproveitar de alguma forma nesses filmes que estão vindo por aí dos Vingadores, com o Kang, que é um viajante do tempo e do multiverso e tal. E eu acho que em algum momento a gente vai ver as versões velhas aí, dessa filha do Thor aí agora, da filha do Homem de Ferro e de mais uma galerinha que tá aparecendo aí, possivelmente. Eu acho que eles não estão jogados ali só pra... Apesar dessa fase 4 da Marvel parecer tá muito perdida, sem tá indo pra algum lugar.
Parece mesmo, achei que era só eu.
Ela tá, parece que ela tá meio solta.
Cara, desenvolveram um rolê gigante, agora tá todo mundo perdido, assim. É. Aparece um monte de criança, aparece uns adolescentes revoltados, uma mulher verde que dança com a Megan Thee Stallion. E eu fico lá assim, tipo, que isso, cara?
Eu acho que a Marvel precisa, sinceramente, botar o pezinho no chão, tá ligado? Acho que é isso que tem me incomodado nas últimas séries. Eu concordo com essa crítica. Pô, eles demoraram quantos anos pra fazer, tipo, Ultimato, tá ligado? Pra chegar no ápice que tu fala, caralho! Porra, que eu acho assim, o Ultimato Endgame, apesar de ser um retrato do que é o filme de herói e tudo que carrega isso, é um filme fechadinho, tá ligado? Pô, o 3D é maneiro, uhum. A expectativa de ver gente pra caralho é maneira. É uma parada que cumpre. O que tá faltando pra Marvel, parece, é que parece que não planejaram esse depois, tá ligado?
Aquele cara do boné, ele saiu, é? O grande planejador?
Eu acho que ele tava de férias, ele voltou ele tá agora anunciando. Puta, a fase 5 e a fase 6 aí, que parece lá um pouco mais
ele organizado. Passou de férias, que tem gente que não pode tirar férias.
Pois é, pois é.
Não,
pois
e é. Eu acho que o caminho que eu acharia bom pra Marvel é o caminho que foi esse Thor, sacou? Que tipo, cara, pô, eu acho que não é um problema não levar... Que esse filme do Thor, por exemplo, ele não leva lugar nenhum, de certa forma. Pô, mas ele aprofunda o personagem, tá ligado? O meu problema que tá acontecendo com isso é que a Marvel tá querendo construir um novo universo aos tropeços, tipo... Na metade do tempo que ela construiu, porra, o Ultimato. Só que, tipo, não dá tempo, velho.
É foda, né? Você falou agora e eu parei pra pensar aqui... Porra, pra reunir os personagens demorou 1000 anos. Agora, do nada, ele se reúne assim à toa. She-Hulk já tava lá com o Bruce, assim, do nada, sofreu acidente. Fez não sei o que lá de sangue e tá lá. Aí, gente, mas isso demorou tanto pra acontecer nos outros rolês, tá ligado?
Eu entendo, assim, que, tipo, a fase 4, ela é e tá tentando ser o equivalente lá da fase 1, né? Tipo, tá apresentando novos personagens, ainda não apresentou... A gente ainda não sabia, né? Agora a gente já sabe qual vai ser o grande vilão da parada. Agora a gente sabe que é o Kang. Só que assim, tipo, a fase 1 também, a gente só foi descobrir o Thanos e as Joias do Infinito no primeiro filme dos Vingadores, na cena pós-crédito, né? Tipo, pô, o primeiro Homem de Ferro é de 2008. O Vingadores é de 2012. A gente demorou 4 anos. A gente sabia que eles iam se reunir como na equipe dos Vingadores, que isso é mostrado lá na cena pós-crédito do Homem de Ferro. Mas a gente só vai entender o que está acontecendo, o que vai acontecer a partir dali, no final do Vingadores, do primeiro Vingadores de 2012. Então foram aí quatro anos para a gente entender a parada. O problema é que depois disso, os próximos anos, aí de 2012 até 2018, 2019, não lembro quando saiu o Ultimato, a gente ficou acostumado a essa grande evolução do universo, né? Obviamente tiveram filmes ali que não acrescentaram nada também para a história. Eram só filmes de... O Homem de Ferro 3 não acrescenta porra nenhuma. E tiveram ali filmes de apresentação de alguns personagens também. O Homem-Formiga, que não leva muito pra lugar nenhum. Mas é porque o personagem ia ter uma grande importância lá no Ultimato. Sem o Homem-Formiga e o rolê quântico, não existiria o Ultimato ali. Os caras conseguiram.
Às vezes podia existir se contratassem uma terapeuta quântica.
É, poderia. Mas a parada é o seguinte, essa fase 4 é o equivalente da fase 1, então eles estão apresentando personagens novos, eles estão meio que mostrando ali o rolê, só que eu já até falei isso aqui no outro episódio, acho que era da San Diego Comic Con, me parece que eles não estão tendo o cuidado que eles tinham nessas fases anteriores, que era de mostrar que está tudo no mesmo universo. Tá ligado? Uhum. Tipo, pô, o Falcão e o Soldado Invernal tem aquela parada foda dos apátridas. Que acabou. Ninguém mais falou sobre isso, tá ligado?
Mas
tipo,
aquele rolê foi chato pra caralho,
cara. Foi chato porque foi mal feito, mas era uma ideia boa.
Acharam maneiro porque vocês são muito fanzoca.
Não, pô, era uma ideia maneira. Tipo, pô, sumiu gente pra caralho, a gente vai abrir as fronteiras aqui, pô, todo mundo tem casa, todo mundo tem comida, tá todo mundo feliz, e de repente, do nada, volta todo mundo e essa galera é chutada pra fora de novo e tem que voltar a ser fodida. É uma parada maneira, só que acabou, ninguém mais fala sobre isso, sacou? O próprio Blip é esquecido pra caralho, pô, é um acontecimento que acabou com metade da galera do planeta. Ninguém mais fala sobre isso, pô, é como se isso tivesse sido um evento qualquer, uma bobeira.
Mas é assim que é a vida hoje em dia. Você já sofre um trauma, dali a dois dias você tem que estar postando que está comendo tortas no Instagram.
Isso é verdade.
Eu acho que o Bleep foi esquecido, porque senão todos os personagens estariam em terapia, talvez com a terapeuta quântica.
Eu ia achar muito bom, cara, porque aí a terapia fica mais na moda. Minha renda ia aumentar.
Esse filme podia estar prestando um serviço, tá ligado? E não, no final das contas, agora estamos todos perdidos no universo Marvel, sem saber o que será das nossas vidas pelos próximos anos.
Todos os universos. Todos.
Eu concordo com o Jô, acho que, tipo, a Lance dos Apátridas, que eu já falei isso, né? Eu acho a Marvel, ela foge dessas paradas, é impressionante.
Velho. É,
tipo, porra, tu vai botar. E tipo, um jeito de fugir disso às vezes. É ou você criar um maniqueísmo, tipo, ah, não, é bem contra o mal, sacou? Esse cara é mal porque ele é mal. Ou eles botam uma parada meio infantil, que foi o lance da Apátrida, tá ligado? Botar um monte de adolescente pra resolver a parada, como se querer mudar a porra do mundo escroto pra caralho fosse sonho de criança, sacou? Essa covardia da Marvel faz tudo ficar chato. A série do Falcão e do Soldado Invernal pedia um amadurecimento do Temer. É o lugar pra você fazer isso, sacou? Nesse ponto eu defendo a paz telão do filme do Thor. Porra, é o filme do Thor, tá ligado? Porra, o maluco falava voz Messi, parecia um, porra, vinheteiro falando na porra do quadrinho.
Sim.
Porra, ele é esse maluco meio exagerado, sacou? Tipo, ele é um humor pelo exagero, né? Pô, é o lugar disso, pô. Sei lá, pô, a série, tu pode trabalhar uma parada mais séria, ou a She-Hulk ser mais galhofa também, sacou? Pode ter lugar, mas o que me passa a sensação é isso, tá todo mundo perdido. É isso que me passa, tipo, não é uma história curtinha, é uma história que acompanha o universo. Mas essa composição de universo parece mais uma porrada de ponta solta.
Isso tá me lembrando muito quando a Marvel foi pra Netflix, entendeu? Que aí fez a Jessica Jones, caralho, que foda. Aí fizeram o Demolidor, não necessariamente nessa ordem, né? E caralho, que foda. Aí fizeram o Luke Cage, caralho, que foda. Aí fizeram Punho de Ferro. E não satisfeitos, fizeram todos eles se juntarem. Então, eu acho assim que eles podem ter vindo de um bom histórico aí, né? Ninguém fica no poder para sempre, né? O modo de comunicar muda também, tá ligado? Teve uma época que o Princesa da Disney era tudo, cara. Agora é herói, olha. E eu acho que eles vão perder o fio da meada, porque cada um tem sua série. E botam as crianças chatas pra cá. Gente, tem as crianças que são muito chatas, cara. Eu não gosto não, tá ligado? Tá ficando meio perdido. Gente, eu sinto muito, tá? Pode ser uma previsão muito pessimista. Mas eu acho que esse rolê aí, ó, vai babar.
O capitalismo vai estragar o filme cinematográfico da Marvel.
O capitalismo vai estragar tudo, né, gente? Pô, não tem muito...
Até no Thor, cara, pô, eu achei assim... Pô, eu entendo que se você tá correndo com o tempo, é uma crítica que a galera tem feito, inclusive, a Marvel.
Uhum.
Que é assim, pô, quando tu tem uma empresa... É, foi o que falaram até pro... Por que a série do Senhor dos Anéis tá com 3D tão foda, sacou? Cara, é a mesma galera fazendo, sacou? Um estúdio que já conhece de fazer isso. O que o cinema tem feito, né? Pra conseguir dar vazão, eles têm separado as demandas do cinema em várias empresas 3D diferentes, né? Eles não dão tempo suficiente na produção, o que já caga pra caralho, porque se você não capta bem o filme, não dá pra corrigir na pós-produção. E aí, na pós-produção, eles contratam 500 empresas 3D que não têm expertise nenhuma. Não tem, pô, não tem jeito. Tu tem que se acostumar ao serviço, tá ligado? Por isso que é uma merda. Por isso que CEO, quando você demite um funcionário e você substitui ele por um outro funcionário, você tá perdendo experiência, tá perdendo, pô, o cara que já sabia fazer aquele trabalho, sacou? E é isso que tem acontecido com a Marvel. Uma galera que, tipo, tem o tempo de aprendizagem e não dá pra você encurtar esses prazos, sacou? Você não vai produzir um filme que, porra, demorou 11 anos pra fazer o Ultimato, sacou? Tipo, você não vai produzir em 2 anos. E isso tá refletindo. Aquele Deus, no começo do filme, tá zoadaço, mano. A textura tá linda, mas o movimento, pô, parece o Expresso Polar, mano. Até quando o Hércules aparece, eu achei meio estranho, tá ligado?
Pô, eu também achei, mas eu não sei se o cara é que é estranho mesmo.
Ah, velho, eu acho que é 3D feito em cima da hora, tá ligado? Efeito visual pra deixar o maluco grandão.
Inclusive, teve uma parada aí que eles corrigiram uma cena do CGI, né? Foi pro cinema de um jeito, e aí agora, quando lançaram no Disney Plus, eles corrigiram o CGI. da cabeça flutuante lá do filho do Heimdall, quando ele fala com o Thor pela primeira vez lá. O cinema tava zoado e aí eles meio que arrumaram pra lançar no Disney Plus. Bom, vamos entrar na cena pós-créditos aí, né? Primeiro a gente meio que já falou.
Ah, tinha?
Tinha duas.
Ih, caralho.
Tinha duas, eu só vi uma.
Pô, tu não viu outra. Bom, enfim, a primeira mostra lá que o Zeus não morreu, tá lá caído no chão lá, todo zoado. Tá choramingando lá que antes os humanos olhavam pros céus e clamavam pelos deuses e agora ninguém liga mais pros deuses, todo mundo só quer ver os super-heróis mesmo, foda-se. E aí ele pede pro Hércules ir lá ser um herói, ir atrás do Thor e blá blá blá. E aí o Hércules é introduzido no MCU, é um personagem dos quadrinhos que se encaixa, inclusive, muito mais com esse humor escrachadaço desse filme do que o Thor. Então, vamos ver, eu não sei se vai ter uma série do Hércules ou se ele vai voltar só no Thor 5, se é que vai ter um Thor 5.
Vai.
Se o Taika Waititi vai continuar, não sei também. Mas enfim, introduziu aí um novo personagem dos quadrinhos da Marvel no MCU. E a segunda cena pós-crédito mostra lá a Jane chegando em Valhalla e sendo recebida pelo Idris Elba, que fez as pazes com a Marvel, né? A Marvel tinha ficado puta com ele, tinha demitido ele porque ele ficava soltando spoiler das paradas.
Ah, meu aí, Deus. Agora... Mas isso não é motivo pra demitir esse homem perfeito, porra.
Pô, não é, né? Eu também acho. O Tom Holland fala muito mais merda e tá lá até hoje.
Falo sério. Ah, vá. Então essas são as cenas pós-créditos.
Só as cenas pós-créditos.
Perdi
pós-créditos.
Muita coisa.
Perdeu
hein?
Muita coisa.
Qual é a nossa conclusão? A gente amou o filme?
Narcisa, cara. Narcisa. Na vida Narcisa. A gente amou?
Ai, que Ragnarok, ai, que marcalada.
Que marcala.
Ai, gente, eu queria confessar que eu amo um pouco a Narcisa, mesmo sabendo que é errado.
Cara, ela constantemente parece estar sobre muito efeito. De...
É lógico, é lógico.
Não sei se é droga, não. Eu acho que é um transtorninho aí que ela adquiriu aí ao longo dos anos.
Não, Marta, isso só se adquire depois de um tempo que tu usa muita droga, né? Que aí a cabeça funde. Não precisa nem muita coisa, não. Um chá de fita já vai. Uma vez só.
Trombeta dá uns bagulho desse, né?
Não tem o Léo, aquele Léo?
Ele morreu.
Ai, caralho, puta.
Não, acho que a Raquel tá falando de uma pessoa e a Marta tá falando de outra. Achei que a Raquel tá falando de um cantor.
Não, quem que é Léo? Vitor e Léo? Ele agrediu a esposa. Mas o...
Aqui é ultra aleatória. Eu não sei, a Raquel tá vendo cosplay da Narcisa.
Nada, gente, pelo amor de Deus, hein? Eu tô bem centrada aqui. Eu, hein?
O Léo, quem é Léo? Léo, do Vitor, Léo, ele agrediu a esposa.
Eu tô trazendo informações aqui, tá? Eu vejo Gazeta. Se você tivesse vendo Gazeta, você saberia.
Vamos dar as notas aí. Eu vou começar, eu vou dar um 7 aqui. Tô chateado com o Taika Waititi, tá se passando. Segura a onda aí um pouquinho, parceiro. Tá, foi bom o filme, eu gostei, por isso um 7. Achei, me diverti em alguns momentos ali. Não ri em momento nenhum, assim, filme pra caralho. Mas adorei o bode, já falei, adorei os bodes pra caralho. E a ceninha das crianças matando o monstro com o November Rain ali, ganhou 5 pontos. É pra essa cena das crianças matando o monstro com os sons do November Rain lá, que me fez até gostar um pouquinho, regostar um pouquinho de Guns aí, que as bandas covers da cidade tinham tirado de mim durante da minha adolescência.
Porra, eu vou dar um 7 também, cara. Um 7, tipo, é um filme bem médio, sacou? Tipo, porra, eu não acho ele ruim. Por exemplo, o Ragnarok, muita gente gosta, muita gente compara os dois. É porque o Ragnarok, eu já falei, assim, tipo, eu sinto um vazio nessa hora, tá ligado? O que era pra mim, porra, eu falei, caralho, Thor Ragnarok, vai ser um porradaria do caralho. Parece que é 3 malucos tampando a porrada. Parece que as gás...
Tu vê esse filme num domingo? Porque isso influencia, né? Domingo tem uma vibe.
Porra, pode ser, velho.
Bom, eu vou dar... Porra, cara, eu chorei na parte das crianças. Não posso mentir, tá ligado? Chorei mesmo. Por isso, por esse grau de comoção que esse filme me causou, eu vou dar um 8.
Tá com o coração mais aberto do que a gente aí. Geralmente é o contrário. Pô, a gente dá uma nota alta, a Raquel fala que a gente tá emocionado.
Não, mas eu senti aqui, eu fiquei abalada, sabe? Depois que eu ouvi a sua nota, você que é fanzoca. Falei, porra, cara, o cara trabalhou muito duro para fazer esse filme, tá ligado? Alguém tem que equilibrar essa balança.
Também pode ser 7 mesmo. Ok, vi, foi de boa. Dormi, acordei, vi do resto do seguinte.
Um dos maiores descasos com nota é a Marvel. Ah, tanto faz essa porra aí, caralho. Dá 7
Eu
mesmo.
odeio ver trailer e a Marta odeia dar nota.
Eu acho um saco.
Exatamente.
Vou dar 7 nesse caralho. 7, pronto, foda-se.
Bom, é isso então. Falamos aí sobre Thor, Amor e Trovão. Pedi aí para vocês darem 5 estrelinhas lá no Spotify ou no seu agregador aí, no seu, onde você ouve nosso podcast. Se tiver, obviamente, um lugarzinho lá para você dar estrelinha. Se não tiver, você manda um e-mail para eles e fala: galera, bota o um negócio de estrelinha aí que eu quero dar 5 estrelinhas pro Papo Loki, porque, porra, eles são demais.
Então você envia pelo correio 5 estrelinhas pra gente.
Exato.
Como forma de agradecimento. Eu não recebi muitas estrelas quando criança, eu tenho esse trauma. Então você me fará muito feliz se você mandar 5 estrelinhas pelo
Agora
correio.
com nós.
Boa. E é isso, muito obrigado por nos ouvirem. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
Bye, 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 bye.
Tchau.
E você é um filho da puta.
Ele tocou o meu coração.
Agora, o que eu queria falar é que esse negócio de ficar vendo gaveta, agora eu me sinto muito mais que informada. É quase um curso que eu tô fazendo de audiovisual.
Você fica vendo gaveta?
Eu amo gaveta, eu amo gaveta. Eu quero falar de novo.
Peraí, gaveta ou gazeta?
Gaveta.
Que susto, cara. Caralho! Eu imaginei a Marta acordando assim pra ver o programa Mulheres. Eu... Por quê? Por quê?